Sul do Oeste, agora.
Às 12 horas e 45 minutos, como havíamos anunciado, aliás, estamos anunciando desde a semana passada. Era para ele vir na segunda-feira, mas fez uma cirurgia, e uma intervenção cirúrgica na boca, cuidando dos dentes, cuidando do visual, né? E acabou não podendo vir na segunda, mas veio hoje. Ontem me encontrei com ele surpreso com o resultado da cirurgia, né? Humberto, olha, dois dentes, uma cirurgia complicada, saí de lá e tal, de noite já mordi um bifezinho, tá? Porque ele era acostumado a ser amarrado na cadeira, né? O dentista colocar o pé no barranco, metia o buticão e levava meia hora torcendo para cima e para baixo. O cidadão saía de lá com o queixo quebrado. Prefeito Wesley Guzmão, boa tarde.
Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Washington. É um prazer estar aqui, Cebola, Mônica e também Roberto.
Prefeito, assim fala.
Pois não. É. Eu gosto muito. Toda vez que eu entro aqui na Rádio Clube, eu tenho uma emoção. Não é? Não é brincadeira. A Rádio Clube, ela tem uma história extraordinária. Ela é um dos marcos, eu gosto sempre de falar, é um dos marcos históricos mais relevantes da nossa querida cidade. A Aurelino, que trouxe uma rádio quando não tinha energia elétrica. Não tinha nem um motor de luz de Benício, mas eu vou deixar isso para depois. Mas a Rádio Clube, eu fiz essa introdução porque eu fiquei muito feliz com o nível desse programa. De você ter um profissional que retorna a casa, como é Humberto Pinheiro. Humberto Pinheiro, que começou na Resenha Geral. O nome desse programa é Resenha Geral, porque mudaram, mas depois vai voltar.
Verdade.
Mas veja só, Humberto começou aqui, brilhou no rádio, na televisão em Salvador, e volta para valorizar o rádio. E o rádio tem esse, a Rádio Clube tem uma tradição de Aurelino, e que depois Maria Emília tocou isso. É um rádio diferente na Bahia. O conteúdo, o nível da Rádio Clube. Todas as figuras políticas de conquista, todas passaram pela Rádio Clube. Todas ganharam projeção com a Rádio Clube. Até Regis Pacheco, que era o governador que ajudou que a Aurelino Novaes a implantar a Rádio Clube. Todos os políticos de conquista, todos foram projetados pela Rádio Clube de Conquista. Mais alegre ainda, quando eu ouço também, dividindo o editorial dessa casa, o Washington. O Washington, você foi um presente para a Rádio Clube e para a nossa cidade. Conteúdo, responsabilidade, embasamento. Você não vê um comentarista irresponsável. Um comentarista de rádio, ele é um líder. Veja a importância que nós temos no microfone. Por que eu hoje sou um prefeito? Fazendo exatamente o que Humberto faz, o que o Washington faz. Eu não estou falando Cebola e não estou falando também Mônica, porque são os dois editorialistas que formam opinião e que constroem essa cidade. Eu desafio alguém a falar de uma conquista dessa cidade que não passou pelos microfones da nossa querida Rádio Clube. Portanto, aí eu quero abraçar vocês, e todas as vezes que eu chego aqui eu sou tocado, porque militei no rádio aqui, só a Resenha Geral apresentei quase 40 anos. Eu cheguei a quase 50 anos de rádio e, portanto, eu tenho um prazer enorme estar nessa casa.
Perfeito. Esteve aqui essa semana o seu superintendente da Caixa Econômica Federal, e em mais de uma oportunidade ele acabou...
O Ismael Boaventura.
Ismael Boaventura, ele acabou explicitando a satisfação da Caixa nessa parceria, nesse encontro com a Prefeitura Municipal de Conquista, e fazia sempre questão de colocar o seu nome, senhor prefeito Ezen Guzmão, e dizia da liberação, primeiro da satisfação dele enquanto representante da Caixa, segundo da liberação de 45 milhões de reais para intervenções a mais diversas possíveis aqui em Conquista. O que o senhor vai fazer com esses 45 milhões de reais?
Reconhecer que o Ismael é um grande superintendente. E por que que nós estreitamos as relações com a Caixa? Antes de tomar posse, alguém me falou de Feira de Santana, disse: Wesley, por que que Conquista é a cidade que mais perde recursos? Na Secretaria, só na Secretaria do Desenvolvimento Social, Conquista perdeu no ano de 2016 25 milhões de reais. Como é que uma cidade tão carente, você perde 25 milhões de equipamentos sociais? Sabe por quê? A complexidade de você operar os recursos federais. é de uma complexidade. Então eu vi um dia o Ismael fazendo uma palestra para os prefeitos, eu fui assistir, eu vi aquilo eles falando, eu não era prefeito ainda, me parece que estava com mandato de deputado. Quando nós ganhamos as eleições, nós inauguramos desde o ano passado, todo mês, geralmente no dia 20, ou dia 22, ou 23, vai depender da agenda nossa. Mas todo mês eu vou, faço questão, nunca cheguei atrasado, nunca faltei uma reunião, com todos os secretários, para a gente aprender. Aquilo ali é uma escola. Se você aprende a operar Sincomve, todas aquela engrenagem complexa de um país burocrático como é o Brasil, você perde os recursos. E eu não perdi, nós não perdemos um real, muito pelo contrário. Desses 25 milhões que o governo passado perdeu, nós recuperamos 7 milhões. Essas creches que estão chegando como Nova Cidade, Campinhos e tantas outras creches, é fruto desse recurso que a gente recuperou. Portanto, é importante a gente estar afinado com a Caixa Econômica Federal. Os 45 milhões, isso aí, Humberto, eu quero nesse momento parabenizar a Câmara, porque a Câmara aprovou, entendeu? Eu sofro lá, eu tenho lá uma oposição dura, mas os vereadores têm sido leais com a cidade. Eles aprovaram, porque não é recurso para mim, é recurso para a população. E eu aproveito a emenda de todos os deputados, ou do PT, ou do PCdoB, de Valdenor, do deputado Valdenor, deputado federal, de José Raimundo, de qualquer deputado, não importa o partido, porque a emenda não é do deputado, a emenda não é do vereador, a emenda é da população. E a gente não pode estar com essa coisa pequena, menor, e portanto nós, essa convivência com a Caixa, nós estamos logrando êxito. E aí os 45 milhões para fechar o que você perguntou, vai para a despoluição do Rio Verruga, a construção do parque do Rio Verruga, vai servir para a nossa nova cédula do aterro, porque não tem mais aonde botar lixo. E atenção, Beto, aquele lixão funciona assim: se você continuar colocando peso, ele explode. E olha que nós já colocamos ali, é inédito, 8 chaminés são alternativas de você queimar o gás,
o metano,
para evitar uma explosão. E portanto nós já estamos trabalhando, e esses recursos é para uma outra célula emergencial de 2 anos, porque nós precisamos de 2 anos para disparar o processo licitatório que vai ensejar a privatização. A prefeitura vai sair dessa história, a empresa vai coletar lixo, a empresa vai produzir energia elétrica, vai cuidar de aterro, inclusive usinar todos esses materiais que degradam e feiam, sujam a cidade, que é o entulho, que é rico e que você faz conversão em blocos, em telhas, em manilhas e outros materiais.
Perfeito. Em Brasília, o senhor esteve em Brasília recentemente, a semana passada, e numa audiência com o presidente Michel Temer, um dos itens da pauta é extremamente importante, sobretudo para o futuro de conquista. O senhor tratou da barragem do Rio Pardo.
Humberto, tem prefeito quando chega, e o Brasil sofre disso, ele chega e ele pega todos os projetos do prefeito anterior e engaveta. Eu encontrei lá um projeto deixado pelo ex-prefeito Guilherme. Esse projeto, se eu fosse encomendar ele hoje, ele teria um custo de 10 milhões e meio. E demandaria, doutor Washington, 2 anos e meio para você elaborar o projeto. Um projeto fantástico. E olha que me falaram algo, eu cheguei até a fazer crítica, aquela crítica que você faz sem fundamentar. Depois eu tive acesso ao projeto e soube que o projeto é o maior barragista do Brasil, Hipérides do Ceará. É quem entende água. Vai lá no Ceará para você ver. E aí eu levei e entreguei a esta fantástica figura chamada Michel Temer. Conversando com ele, eu e o ex-governador Nilo e Arthur Maia, ele disse assim: olha, eu pensei que a história ia promover um resgate pelo que eu fiz, as reformas, e aquilo que não deixaram ele fazer. Aquela história de Joesley foi para não aprovar a reforma tão necessária, que a reforma da Previdência, que a Itália fez, a Alemanha fez, a França fez, todos fizeram. E ou faz, ou daqui a pouco, atenção aposentado, você vai receber 20% da sua aposentadoria, ou 30%, ou 40%, ou 50%, ou não receber nada. Então, resultado, ele nos recebeu muito bem, e ele dizia que ele pensava que só a história ia promover um resgate do que ele fez com as reformas, inclusive a reforma trabalhista, fantástica, extraordinária. Aí, resultado, ele disse, agora numa despedida, num encontro com os prefeitos do Brasil, e eu não fui, Lamento não ter ido, porque seria mais um. E lá, Humberto, os prefeitos brasileiros. Fica Temer. Fica Temer. Disse, isso ninguém sabe. Ninguém soube. A televisão não divulgou, a imprensa não divulgou. Ninguém divulgou. Os prefeitos brasileiros, em coro, fica Temer. Porque, ai das prefeituras brasileiras, não fosse Michel Temer. E não avançou mais porque não entenderam a grandeza dele. Ele rolou a bola, da posse eu estava lá, para o Pacto Federativo. Mas ninguém fustigou o presidente. Não é fustigar, lembrar. Ele rolou a bola, vamos fazer. Resolveu o Pacto Federativo, porque as prefeituras, a prefeitura é o primo pobre. O prefeito é o que é mais cobrado e é o que recebe menos. Portanto, eu quero confessar que sou fã de Michel Temer, grande brasileiro, grande presidente do Brasil.
Perfeito, é a nossa barragem do Rio Pardo que Temer
falou. Aí, ele, o que que ele fez? Ele pegou e deu um despacho, ainda falei para ele, presidente, que eu sou um homem, eu tenho fé, viu, Humberto? Uhum. Eu sou pecador. O pecado que você tem, se você multiplicar por 10, eu ganho de você. Mas veja bem, Humberto Pinheiro, apesar de pecador, Deus ouve as nossas orações, e não só eu. Eu dizia, doutor Washington, que eu não tenho experiência. Ah, um radialista vai ser prefeito. Eu disse, olha, eu não fui só radialista, mas eu gostaria de ter sido só radialista. Eu fui gerente de banco da Casa Forte, da Aspeb, do Banco Econômico. Mas o rádio me ensinou. Aqui é a grande escola. Mas você perguntou sobre...
A barragem do Rio.
A barragem, que sim, sobre a fé. Eu peguei uma caneta que me deram de presente, escrito assim, ó, Deus no comando. Eu disse, presidente, o senhor vai assinar? Ele pegou a caneta na hora faltou a tinta. Nilo disse, ué, prefeito com caneta sem tinta? Aí, na segunda tentativa, ele deu um despacho para o ministro do planejamento, pedindo que retornasse a ele, porque ele estava ali com os amigos de conquista, ele queria viabilizar a barragem. Como não havia mais tempo de você mexer, e você conhece muito bem isso, no Congresso Nacional, no apagar das luzes e fechando o orçamento, que a data era até dia 5.
Perfeito.
Ele, com o ministro, sugeriu que fosse colocado no PAC. E aí teve a participação do ex-governador Nilo Coelho, é outro que entende água, e também do deputado federal Arthur Maia. Portanto, eu estou confiante, Humberto, aproveitando esta grande audiência desse programa. Você que está ouvindo, ore que Deus poderá operar e bênçãos estão sendo derramadas sobre essa terra. Eu tenho muita confiança, porque basta homologar, porque aí o presidente Bolsonaro vai ter que cumprir. Não é que Bolsonaro não ia fazer, eu inclusive peço a Deus bênçãos para um grande governo, é que ele, e aí ele vai chegar, ele vai contingenciar. Esse primeiro ano de governo é o ano que ele precisa frear tudo para saber a situação do país, etc. Mas se Temer já deixar tudo pronto, nós já teremos já os recursos para o ano.
Fica mais fácil cobrar.
Perfeito.
Na verdade, e o terminal da Lauro de Freitas?
O terminal da Lauro de Freitas ia começar, não começou por causa da 9 de novembro, você ia travar o centro. Depois, nós ouvimos as pessoas, começar o terminal da Lauro de Freitas ou começar o Ceasa? Ali é alimentos, gente. E aquele centro, os curitibanos chegaram aqui, a equipe de Lerner, eles ficaram impressionados com o centro de conquista e com o Ceasa. Duas valetas, as pessoas caindo ali, as pessoas, é gente fazendo, descartando carnes apodrecidas dentro da valeta, jogando frutas, evacuando ali dentro, urinando ali dentro. Aquilo ali era uma coisa lamentável. Nós já fechamos, tem paisagismo, naquela caixa d'água estava soltando pedaços de cimento de 1 quilo, podendo matar uma pessoa, nós estamos restaurando, e aquelas barracas, cada uma de uma cor, vamos padronizá-las todas. E, portanto, começar o Ceasa e começar o terminal, nós preferimos o Ceasa. O terminal começa em janeiro. Janeiro e fevereiro, que há uma desaceleração, vai chover menos. E, pelo menos, se chover, não tem problema. Todo mundo está falando, a cidade está toda cheia de buraco, mas os buracos, tudo com a boca cheia d'água. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Buraco cheio d'água. Claro, era bom não ter buraco. Agora, nós estamos trabalhando também, vem aí uma operação para buracos. E aí, pegamos para fazer em janeiro e fevereiro. E priorizamos a Lauro de Freitas. Vai ser uma obra assim, ó, para você não ficar bloqueando o centro. Vai ser uma obra, uma ação só. Lauro de Freitas, Alameda do Índio aqui, do Índio até a Góis Calmon, e a outra Alameda do Góis Calmon até o Fórum João Magabeira. Quero registrar que eu estou aqui, estou vendo aqui na minha visão periférica, nosso querido Marcos Ferreira, que também é homem de imprensa, foi da Globo 16 anos, foi da CBF, e foi da Federação Baiana, hoje empresta um grande trabalho, e ao CIMI, que é das relações institucionais. É o meu Josias.
Ia citar os dois daqui a pouquinho, mas prefeito, o que o senhor vai fazer no bairro Coveima?
Vai, o bairro Coveima, nós canalizamos aí, já está, e você não pode tirar um real. 22 milhões para asfaltar todo o Coveima 1.
22 milhões?
22 milhões, aquilo é um gigante. As ruas são quilômetros de avenidas largas e é obra com asfalto, com aquela camada generosa, com drenagem para a primeira chuva. Agora observe que está chovendo, tem buraco, mas o asfalto que nós colocamos não tem um buraco aonde nós asfaltamos. Não tem.
Olívia Flores.
A Olívia Flores, nós iniciamos, Roberto, é interessante as pessoas, eu até entendo. Como é que você começa uma obra e a obra depois ela é desacelerada no meio? E você passa e tem lá o trabalhador numa sombra, ele, o dois ou três conversando, é porque é o seguinte, você tem um recurso. Nós encontramos a EMURC paralisada e obras do PAC de 2002, doutor, de 2012, doutor Washington, 2013, 2014, Cebola e também Mônica e Roberto que está aqui. Resultado, quanto era um quilo de cimento em 2012, 2013? Um quilo de ferro, uma tonelada de asfalto. Defasou. Então, o que ocorre? A contrapartida da prefeitura se agigantou. Você tem duas alternativas. Perder o recurso, eu não sou maluco. Mas aí você tem que buscar o recurso. Raspar o tacho, tira dinheiro no canto, bota dinheiro no outro. Você tem que fazer uma ginástica. E aí você dá uma parada na obra. Eu vou citar aqui só um exemplo, um só. A Vitor Brito, o irmão Lázaro canalizou 600 mil. O ex-prefeito perdeu 350. Só ficaram 250. Eu tinha duas alternativas, perder também os 250 ou aproveitar. Eu fiz a alternativa de aproveitar, até pela beleza que é a Vitor Brito. E aí, você vai tocar uma obra com 250 mil? Aí a prefeitura já vai botar mais 350. Aí você tinha que começar, porque se não começar a obra, a Caixa Econômica está cobrando, você perde o recurso. Você tem que começar. Começou, acabou os 250. Então vamos buscar mais dinheiro. Entendeu agora, Humberto? Perfeito. A ginástica que é.
Perfeito.
Mas essa agonia vai acabar. Porque se a Câmara emprestou 6 milhões à EMURC, Humberto, por isso que eu falo, bênção de Deus. Eu dizia que eu não tenho experiência administrativa, mas sei orar e sei pensar. Veja só, a EMURC não tem uma empresa em Conquista, uma empresa que tem o potencial da EMURC. As grandes empresas de Conquista, você pode reunir as grandes construtoras de Conquista, não tem uma, porque a EMURC não tem só passivo, ela tem ativo. Só de uma pancada que esqueceram de receber, nós estamos viabilizando, já botamos no orçamento capital de giro, uma dívida que nenhum prefeito cobrou da prefeitura, muito pelo contrário, tomaram da EMURC e não pagaram. Só uma área só, do Cidade Modelo, a prefeitura já avaliou e vai ter que pagar a EMURC, isso vai ser convertido em capital de giro. Não vai faltar dinheiro para os insumos, para o caçambeiro, para o salário não vai atrasar, que tem atrasado, mas muito pouco. Não vai faltar dinheiro para as empreiteiras, não vai faltar dinheiro para nada. E além desse dinheiro de 22 milhões e meio que nós recuperamos de uma área que é capital de giro, tem os milhões que nós estamos operando do PAC. Que o governo, que não é que o governo passado deixou, o governo passado perdeu porque não podia operar com a EMURC. E nós viabilizamos a EMURC. Além desse, está chegando agora 45 milhões do Finisa, tem 20 milhões agora, aliás, 12 milhões para a reforma de escolas. Então, Humberto, a EMURC, ela é viável, ela vai ter uma velocidade que, aí eu lembrei de Dilton Rocha, vai pegar a velocidade do próximo ano.
Perfeito, o senhor enviou para a Câmara, já chegou, não sei, e gostaria de saber o projeto de reforma administrativa.
A reforma administrativa não deu tempo, nós teríamos que convocar sessões extraordinárias, mas eu preferi não fazer, não ter esta alternativa, é um assunto polêmico, vai ter questões, debates, etc. Nós preferimos colocar logo depois do recesso. Quem pilotou a reforma administrativa foi a Dom Cabral.
Perfeito. O aeroporto, que é a obra mais esperada, é o equipamento mais esperado, não só de Conquista, mas a nível regional, prefeito. O senhor está monitorando essa importante obra?
Olha só, Humberto, essa obra, ela, eu me lembro que eu fui procurado por Zé Maria do Movimento Conquista para Voar Mais Alto, porque a obra estava parada e não começava. E foi uma obra articulada por a Semi Neto com o pai, e uma articulação, o pai era senador, e canalizaram logo 60 milhões para a pista. Depois a segunda fase, de novo Zé Maria me procurou. Eu me lembro que ele me procurou e disse assim: Oers, eu estive lá em Salvador e não consegui, era governador em exercício, Otto Alencar, e ele voltou triste, ele voltou derrotado, abatido, o Zé Maria, e me pediu uma audiência com o ex-ministro Gedel e com o deputado Lúcio. Nós marcamos audiência, ele não foi, mas eu fui com Moreira Franco resolver o problema da pista. De novo, agora o terminal, de novo emperrou o terminal, a pista ia ficar pronta 2.100 metros e o terminal nada. De novo Zé Maria me procurou, de novo eu procurei o ministro Gedel e Lúcio Vieira Lima, eles viabilizaram. Ou seja, quando aquele ruído que diz que Neto estava jogando contra, que não estava querendo que os recursos viessem, eu fui a Brasília saber o que estava acontecendo. Eu fui saber, chegando lá, o ministro Maurício Quintela, ele disse o seguinte, chamou o também, Marcos Ferreira foi numa dessas delegações, chamou também o Dario Lopes, que é o da SAC. Ele disse assim: ô prefeito, o tribunal me condenar e os baianos ficarem zangados comigo, eu prefiro que os baianos fiquem aborrecidos comigo. É o seguinte, a CEINFRA em Salvador tem etapas a cumprir, tem pendências exigidas pelo tribunal, adequações. Sabe quanto tempo o CEINFRA levou para poder fazer as adequações? 7 meses, foi o atraso. Aí, resultado, o Zé Rocha, eu me lembro, o deputado federal, foi procurar saber do ministro sobre o dinheiro. O ministro deu a mesma informação, mas já estava liberando os recursos. Aí ele foi até no programa aqui da Rádio Clube, era apresentado por Marcinho à noite, e disse: olha, eu passei lá e o ministro disse que o dinheiro está vindo. Claro, o dinheiro já estava vindo. Eu ainda brinquei com o Zé Rocha, eu disse assim: mas eu pensei que você tinha ido procurar Rui Costa, porque o governo do estado está falando que a obra é dele. Apenas o governo licitou, mas a obra é toda do governo federal. O estado entrou com 0,01%, para você ter uma ideia. O aeroporto está pronto, a obra está sendo tocada, na verdade, uma realidade. Agora tem um componente aí, que eu não sei como é que a SAC vai fazer. Pelo menos, aí eu soube que o coordenador, um dos coordenadores lá, um técnico, Denis Oliveira, do CEINFRA, ele teria dito que o aeroporto não pode ser homologado para voos e decolagem, etc., sem a duplicação da Rio Bahia ou acesso intermediário pela Avenida Jadiel Matos, passando por Campinhos e ali perto de Simão.
Perfeito. E aí, qual é a atuação do prefeito Wesley Guzmão com relação a esse aspecto?
Nós, inclusive, procuramos, eu fui, inclusive, até com o deputado Paulo Magalhães, eu estive em Salvador com a CEINFRA, com o secretário Marcos Cavalcante. Eu disse assim para ele, disse: olha, nós procuramos, a prefeitura procurou o Denis, perguntando: Denis, quem é que vai fazer o projeto da avenida intermediária? A prefeitura faz ou o estado? Ele disse: não, pode deixar que o estado faz. Então, é com o governo do estado o acesso intermediário. Nós já conversamos, inclusive, até com os proprietários de ter uma fazenda ali, que é ligada até, me parece que a Pratos Bonfim, nós já até conversamos. Em relação à duplicação da Rio Bahia, eu estive lá no DENIT e faltava apenas uma revisão contratual. Ocorre que quando nós fomos lá e a Via Bahia tinha dito para mim, a nossa relação é muito boa com a Via Bahia, para fazer a revisão contratual, para que o BNDES liberasse os recursos, a medida provisória que dava sustentação a esse tipo de operação tinha caído. E com um ano eleitoral, dificilmente os deputados iam se reunir para renovar. E a situação não é só de Conquista com a Via Bahia, é de todo o Brasil. Todas as concessionárias no país estão dependendo de um destravamento no Congresso Nacional, que esse ano não vai acontecer.
Prefeito Wesley Guzmão, prazer enorme tê-lo aqui no Sudoeste.
Deixa eu só pedir.
Você quer perguntar uma
coisa?
Não,
eu quero pedir o prefeito. Prefeito, quero pedir que o senhor volte aqui antes do Natal, para o senhor fazer um balanço de tudo que a prefeitura realizou esse ano e que o senhor faça uma projeção do ano que vem. O que que vem por aí de bom para a comunidade? Eu queria que o senhor voltasse aqui. Nós vamos dia 15 ter o Papai Noel aqui, da chegada do Papai Noel da Clube. E depois do dia 15 o senhor voltar aqui aos estúdios da Clube para o senhor fazer esse balanço para a comunidade conquistense e dizer o que que vem de bom para o ano que vem.
Traga ele para ele participar do Natal, até porque ele parece um pouco com o Papai Noel, na verdade. É o grande Papai Noel de Conquista.
O prefeito vai estar lá dia 15.
É o grande Papai Noel de Conquista. E nessa deixa de Dr. Washington, prefeito Erzen Guzmão, sua expectativa para o governo Bolsonaro?
Eu espero o melhor. Ele está muito bem intencionado, ele tem invocado a palavra do Senhor. Quando você invoca o Senhor, dá certo.
Mas, Humberto, deixa na próxima, senão ele vai dar spoiler agora. Deixa ele falar.
Mas ó, eu quero agradecer a entrevista, eu gosto muito de vir aqui. Vocês e a nossa cidade, vocês vão se surpreender com o que nós já fizemos, com o que nós já conseguimos realizar. Eu fico muito feliz. E são bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a prestação de contas que nós faremos nesse programa. Eu faço questão de...
Então está combinado depois do dia 15?
Tranquilo.
Quero descer pela Olívia Flores, eu subir com ela extremamente bem pavimentada, bonita, repaginada, bem iluminada, batendo papo com o senhor, tá bom?
Muito bem. Um grande abraço para vocês e que Deus nos abençoe.
Grande abraço, muito obrigado por sua presença. 12:01.
Para um rápido intervalo, rapidinho.
O comercial, por favor.
Ah, sim.
Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com a Resenha Geral.
Estamos apresentando a Resenha Geral?
Pode ser.
É o Sudeste agora. Qual é a hora? Deixa eu ver aqui, gente.
1:12.
Nossa Terra.
Um grande abraço. Tchau.
Sudoeste agora. Clube FM.